Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Ao aproximar-se dos cedros de Carembi, Julie ouviu tinir de duas espadas ras que se cruzavam com golpes repetidos. Arrojando-se sobre os combatentes, bradou: "Suspendei!" As duas espadas ficaram suspensas sobre a cabeça da virgem. "Julia!" exclamaram a um tempo os dois mancebos. "Ouvi-me", continuou ela com voz enfraquecida, "ouvi-me que poucos são os momentos de vida que me restam." Os dois rivases, que ainda há pouco afrontava a morte com um valor comum entre os paulistas, estremeceram a estas palavras. A moça, cuja voz se ia enfraquecendo gradualmente, continuou: "A causa deste duelo é injusta, ambos vós estáis inocentes. Quem me raptou foi o celerado Padre Gaspar."
"Ele?"
bradou Augusto de Lara, arrancando os cabelos.
"Ele que me afirmou que foi o Capitão Gonçalo."
"Ele mesmo? Vestido com as tuas roupas para melhor iludir-me."
711 Antônio Joaquim da Rosa.
Cabe tamanha perfidia no coração de um jesuíta! Exclamou Augusto, espumando de raiva. "Conduziu-me ao subterrâneo do colégio, onde às escuras casou-se Fiquemum e Maguiú." Augusto de Lara rugiu como o tigre dos desertos que vê rematarem-lhe o filhinho muito amado. Depois, não podendo satisfazer os seus negros projetos pela resistência que lhe opus, induziu-te a desafiar. Ao Gonçalo se envenenou melhor para acabar com todas as suas vítimas.
"Anote!"
exclamaram os dois rivas horrorizados.
"Envenenou-me, sim. Se não for o virtuoso padre Baldior de Pontes, que me abriu as portas do subterrâneo, que me forneceu um cavalo, e guiou meus passos para este lugar sinistro, morreríeis como eu muero."
"Júlia, que tendes?" exclamou Augusto com palidez estredefunto.
"Meu Deus",
disse ela com voz quase extinta, a gelou da moretei.
"Meu veneno que me atá. Aperta-me, me conta o teu peito, meu irmão. Para que ao menos e tenha veia e nem teu a.
Tem-me rarari.
Nos teio, beira-sus."
A cabeça da virgem pendeu sobre o peito Augusto de Lara e exalou o último sopro da vida em endébil suspiro.
"Juia,
juia!" exclamou o infeliz Augusto, soluçando e baiando o rosto da virgem com uma torrente de lágrimas. Passado este primeiro assomo, o jovem Lara esquendeu sobre a relva macia o corpo inanimado da sua adorada Julia e dirigindo-se ao capitão Gonçalo:
"Senhor, filho, fui eu que vos provoquei. Fui eu que vos insultei grosseiramente, levado por erro a que me induziu o padre Gaspar, o mais vil e o mais pérfido de todos os homens. Por aquela vítima inocente que ali ajaz, fria e exangue, peço-vos mil perdões e presto ao vosso valor as devidas homenagens."
A Cruz de Cedro 71. "Nada tenho que vos perdoar, nem tenho de vós o menor ressentimento, pois conheço que em tudo anodou o dedo desse infame e expresível Givrzita, e tomo a parte que me toca na afronta de Gija infeliz, cuja mão me estava prometida. Acredita, Augusto, que se eu soubex eram as afeições de Julia, não teria aceito a proposta do capitão. André seria o primeiro a interceder pelo vosso casamento. Agora dizei-me o que exiges da minha amizade. Certo, e vos dirigis a um cavaleiro leal e sincero", disse Gonçalo Castanho, apertando a mão de Augusto de Lara.
"Obrigado, meu amigo. Aceito os vossos bons ofícios, e vos rogo que passeis pela minha casa e ordeneis ao pequeno Vicente Parassi que me traga com a maior urgência um laço, um machado e uma enxada. Ao romper do alva, peço-vos dirijais à casa do capitão André e que procureis enxugar as suas lágrimas. Dizei-lhe que aí estou inocente, que foi o padre Gaspar para o raptor da sua filha, que a envenenou e com esta flor de inocência que ainda há pouco se erguia cheia de vida no Jardim das Esperanças. Dizei-lhe que o seu corpo rangélico dorme o sono da eternidade debaixo deste céu, onde outrora o amor puro tantas vezes nos uniu, para que o seu corpo angélico não seja profanado nesse covil imundo. Dizei-lhe finalmente que o infeliz Lara não verá levantar-se o sol de amanhã.
Juro cumprir quanto exiges de minha amizade", respondeu o capitão Gonçalo, apertando ainda uma vez a mão do mancebo. Tinham decorrido apenas 10 minutos, quando concorreceu o indígena Vicente Parassi, que era um rapaz de 14 anos, muito vivo e inteligente. Augusto, vendo os instrumentos que ele trouxe, disse-lhe: "Vá ao pasto do capitão André e traze-me o primeiro cavalo que encontrares." O jovem Lara começou a abrir uma cova junto do Seidrudru de Carembei, e foi tal o ardor com que trabalhou,
ouviu New Jokno ainda ali o Zigyuki. Quando voltou o indígena com o cavalo, já eslava quase concluída. Augusto deu-lhe rapidamente algumas instruções. O indígena partiu a galope em direção ao colégio. Augusto de Lara acabou de abrir a cova, cortou um dos braços do cedro, improvisou uma cruz tosca e imperfeita, e plantou-a na margem da sepultura que havia cavado. Depois, ajoelhando-se junto do cadáver de sua amante, depositou respeitosamente um beijo trêmulo nos lábios enregelados da sua Julia, e estendendo o braço para a cruz de cedro, disse: "Por aquela cruz há pouco levantada ao lado de uma sepultura ainda vazia, juro que serás vingada." O triste mancebo se ergueu banhado de suor frio, depositou o cadáver de sua amada na sepultura, cobriu-a de terra úmida de pranto, e depois procurou a espada, que havia caído da mão quando Julia se interpôs inesperadamente entre ele e seu adversário, embainhou-a e foi colocar-se debaixo do frondoso cedro com o pescoço erguido como ganso capetólio, e atento ao menor ruído.